Senhores deputados, estamos em condições quase de iniciar os nossos trabalhos. Podemos ir adiantando alguma coisa na ordem de trabalhos. E sendo que às 10h30 temos uma audição. E hoje vamos ter um dia comprido em termos da tarde, portanto também queria aliviar os senhores deputados para se prepararem para os debates da tarde e dos temas importantes que vamos ter também em plenário. Como informações, portanto, confirmo o dia 6 para a vinda da Sra. Ministra, sendo que vamos fazer cerca de uma hora para cada requerimento e vamos individualizar os requerimentos. E portanto, para termos aqui à volta de 3 horas e pouco, de às 9 da manhã que a gente tem previsto, a começarmos para conseguirmos acabar ali por volta da 1 e pouco. E duas rondas para cada requerimento, uma de 5 minutos, outra de 3 minutos, e fechamos os vários temas. Estas eram as informações que tenho. E passava à votação das atas, que a apreciação e votação das atas, o ponto 2, das atas 147, se o senhor assessor do PSD nos deixar, nós continuaremos a nossa reunião. Portanto, estamos no ponto 2, apreciação e votação das atas 147 e 148, 9 e 15 de janeiro de 2019. Alguém tem a acrescentar alguma coisa, a corrigir? A sugerir, nada, passamos à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 3 foi-nos pedido pelo Partido Socialista, e faz favor, Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente, era precisamente para o que o Sr. Presidente provavelmente iria dizer, e tem a ver com o nosso pedido de adiamento, é um parecer que tem data limite, creio que 6 de fevereiro, de qualquer das formas, era para ver se os partidos estavam de acordo com o adiamento deste ponto, do ponto número 3. Autor deste parecer é a deputada Jamila Madeira, que hoje por motivos pessoais não pôde estar presente, e se podíamos adiar para outro dia, sendo que a data limite é até dia 6 de fevereiro. Muito obrigado.
Portanto, eu explico a parte também da mesa. Nós fizemos um contacto breve com a senhora deputada e com os serviços com a ação do Grupo Parlamentar Partido Socialista e o senhor deputado António Salles, e portanto colocámos na ordem de trabalhos, mas quase à consignação, isto é como se posso dizer assim entre aspas, portanto sem haver a responsabilidade de estar concluído este trabalho e da senhora deputada poder cá estar, e portanto já não íamos retirar da ordem de trabalhos, e portanto temos ainda tempo, a senhora deputada tem tempo de apresentar este relatório, e portanto adiaríamos, se concordassem, para a próxima reunião, para podermos então depois para a próxima reunião colocávamos então, a senhora deputada apresentava este parecer. Passávamos então ao ponto 4, havendo consenso, não há intervenções. Passávamos ao ponto 4, discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017, em que a autora é a senhora deputada Joana Lima, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer refere-se à Conta Geral do Estado, conforme o Sr. Presidente já enunciou, e farei uma apresentação muito breve, visto que o parecer foi distribuído ontem. E, portanto, passarei então a apresentá-lo. Nos termos previstos nos artigos 205 e 208 do Regimento da Assembleia da República, a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa solicitou à Comissão Parlamentar de Saúde o envio de parecer sobre a Conta Geral do Estado. E assim compete a esta Comissão fazer o respectivo parecer, devendo o mesmo, logo que aprovado, ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. Sem prejuízo de algumas considerações de âmbito geral, necessárias para o respectivo enquadramento, o presente parecer deverá referir-se aos aspectos mais relevantes que na área da saúde são suscitados pela Conta Geral do Estado. No ponto 2, referimos então, nos considerandos, o Orçamento de Estado para 2017, em que o Orçamento define um conjunto de políticas e medidas orçamentais relativamente ao setor da saúde. O relatório do Orçamento de Estado, que acompanhou a iniciativa do Governo, referia que, em 2017, as políticas a adotar na área da saúde visam prosseguir a melhoria do desempenho do SNS através da implementação de medidas que visam melhorar o acesso, a eficiência e a qualidade dos cuidados de saúde. Para alcançar este objetivo, serão prosseguidas uma estratégia de consolidação, rigor e desenvolvimento do SNS em parceria com os cidadãos, os profissionais, as instituições e os atores sociais. O mesmo documento refere um conjunto de prioridades. As prioridades estabelecidas para o ano 2017 inserem-se num conjunto de eixos que estão plasmados também neste parecer, que são 8, e também faço uma referência ao contexto económico, quer mundial, quer europeu, quer nacional. E, por fim, relativamente ao ponto 4, a conta geral do Estado referente ao Programa Orçamental da Saúde de 2017. A conta geral do Estado de 2017 refere que o orçamento considerado do Programa Operacional de Saúde do ano 2017 totalizou 10.334.2 milhões de euros, sendo a respectiva a despesa corrente 10.063.6 milhões de euros e a despesa de capital 270.6 milhões de euros. Valores que estão plasmados no quadro seguinte e que revela uma ligeira subida na despesa relativamente a 2016. A despesa total consolidada apresenta uma taxa de execução de 96.4%, que também é de realçar, e depois, relativamente, que também está plasmado no quadro seguinte, relativamente às medidas identificadas no Programa Orçamental da Saúde no ano 2017, a Conta Geral do Estado de 2017 salienta um conjunto de itens também, a administração e a regulamentação, e também temos os valores e onde são aplicados estes valores, a investigação, hospitais e clínicas, serviços individuais de saúde, parcerias público-privadas. E temos à frente de todos estes itens os respectivos valores correspondentes. Prosseguindo os eixos de atuação estabelecidos no Programa de Governo, o conjunto de medidas orientadoras para o Programa de Saúde 2017 definidas para os serviços que integram incidem sobre os seguintes princípios: promoção da saúde, reforma dos cuidados de saúde primários, reforma dos cuidados de saúde hospitalares, reforma dos cuidados continuados integrados, implementação da Rede Nacional de Cuidados Paliativos Integrados, livre acesso e circulação, política de medicamento, modernização e inovação, compras centralizadas, combate à fraude, investimentos em equipamentos e infraestruturas e, portanto, de acordo com esta conta, as referidas medidas foram definidas na elaboração do orçamento, conforme já foi dito, tendo como referência objetivos de natureza económica e social, pelo que não é possível reportar os respectivos resultados numa perspectiva orçamental. No 4.1, faço uma referência também às parcerias público-privadas, e tenho aqui várias referências, e passaria de seguida ao outro ponto, e vou passar à frente, depois estarei disponível para responder a qualquer eventualidade ou qualquer referência que os senhores deputados queiram referir e passaria então para o parecer do Tribunal de Contas, que também faz algumas referências e algumas recomendações, e eu passo a referir duas ou três questões relativamente a este parecer do Tribunal de Contas. No que a temática diz respeito, o TC, no seu parecer sobre o Conta Geral de Estado 2017, destaca o Programa Orçamental da Saúde como um dos programas de maior peso no total da despesa. Relativamente ao processo orçamental e no âmbito da administração central, o parecer do TC relativamente a esta conta refere que, em termos globais, foi cumprido o limite do quadro plurianual de programação orçamental para a despesa. Já no que toca à despesa consolidada da Administração Central, em 2017, o Tribunal de Contas refere que este valor de 62.994 milhões de euros representa um aumento de 254 milhões, 0,4% face a 2016. Relativamente à despesa consolidada, destacar as seguintes variações: as despesas com o pessoal aumentaram 416 milhões de euros. Sr. Presidente, eu queria corrigir só aqui na página 20, a meio da página, onde tem 2017-3, era para arriscar o 3, é uma gralha. Sim, mas tem um 3 à frente e esse 3 é para... Esse 3, sim. Depois de referir que, face a esta informação do Tribunal de Contas, a Direção-Geral de Orçamento, no contraditório, refere que a abordagem seguida é consistente com a metodologia utilizada para os efeitos da elaboração de estimativa na ótica das contas nacionais e que o quadro 90 do relatório da Conta-Geral do Estado evidencia as contas a pagar relativas ao SNS. E destaco aqui duas recomendações também do Tribunal de Contas, a recomendação 31, visando que o Governo assegure a inclusão na Conta-Geral do Estado de informação sobre a dívida não financeira dos hospitais empresarializadas no Serviço Nacional de Saúde. Assim como a recomendação 32, que o Governo assegure que os dados utilizados no reporte da Conta-Geral do Estado sobre a dívida não financeira se baseiem em conceitos rigorosos e em dados atualizados e harmonizados ao nível das diversas entidades e que os mesmos dizem respeito. Também referencio o parecer do Conselho Económico e Social, do SES, em que o SES verifica melhorias significativas na apresentação da Conta-Geral do Estado, no sentido de tornar este documento mais acessível ao público em geral e com uma informação mais adequada à avaliação da política orçamental. A execução orçamental em 2017 permitiu passar de um saldo global de menos 2% em 2016 para menos 0,9% em 2017, melhorando esse indicador em relação à meta de saldo inscrito no Orçamento de Estado de 2017. Em termos de dívida pública consolidada, o SES refere que a mesma atingiu em 2017 um rácio de 125,7, abaixo do previsto, de assinalar, contudo, que em valor absoluto a dívida direta do Estado cresceu em relação a 2016, cerca de 2 mil milhões de euros, e portanto o SES reconhece como relevantes os esforços da gestão da dívida pública, substituindo-a progressivamente por alternativas de menor custo financeiro e ainda por uma maior dependência do mercado nacional. O SES considera neste ponto ser necessário fazer referências a duas questões no que se refere ao endividamento público, e que tem sido objeto de análise em parceiros anteriores, as dívidas a fornecedores e as dívidas associadas aos contratos das PPPs. Também de referir que o SES recomenda ainda que os contratos das concessões das PPPs sejam publicitados nos sítios eletrónicos adequados. O SES continua a considerar importante uma melhor clarificação sobre a renegociação dos contratos das PPPs, cujos riscos orçamentais e responsabilidades contingentes poderão atingir valores superiores a 380 milhões de euros. Portanto, isto é um resumo, Sr. Presidente e Srs. E Srs. Deputados, do que está plasmado, quer neste parecer, quer nos relatórios que acabo de mencionar, quer no relatório do Tribunal de Contas, quer no relatório do SES. Portanto, Sr. Deputado, relativamente à opinião do autor do parecer, esta exime-se nesta sede de a manifestar, e relativamente às conclusões, face aos considerandos expostos, penso que a Comissão Parlamentar de Saúde entende que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigada, Sr. Presidente. É tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento pelo relatório e pela forma como o apresentou, e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Não, é o Sr. Isaura Pedro.
Obrigada, Sra.
Deputada
Isaura Pedro,
tem a palavra.
Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Joana Lima pela objetividade do seu parecer, que foi exaustivo, inclui as recomendações do Tribunal de Contas, bem como o parecer do Conselho Económico e Social. Portanto, dar-lhe os parabéns pelo seu trabalho. Sublinhamos, no entanto, a preocupação do PSD com o aumento dos pagamentos em atraso das entidades do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente com os hospitais EPE, verificados, portanto, em 2017. E o que é um facto é que realmente quase que duplicaram nos últimos três anos relativamente a 2015, com mais de 500 milhões de euros. De qualquer maneira, nós vamos votar o parecer favoravelmente e, mais uma vez, cumprimento-o pelo seu trabalho. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Muito rapidamente, queria cumprimentar a Sra. Deputada Joana Lima pelo parecer, trabalho exaustivo e factual, e por isso mesmo, também ser factual, não estamos propriamente a discutir o conteúdo, mas sim o trabalho que fez. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri-Sané.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Sra. Deputada Joana Lima, agradecer o trabalho minucioso que fez, factual, e não podemos, obviamente, deixar de chamar a atenção para aquilo que são conteúdos relevantes sobre o endividamento, sobre o subfinanciamento constantes do parecer do Tribunal de Contas e do SES. Já aqui foi dito que o relatório é factual e, como é evidente, nós votaremos favoravelmente o referido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Joana Lima pelo parecer que apresenta, que é um parecer factual, objetivo, detalhado, relativamente àqueles que foram os aspectos que nos relatórios e sobretudo no parecer do Tribunal de Contas no que respeita ao programa da saúde e à área da saúde diz respeito, de facto traduz os aspectos principais e de uma forma detalhada esses aspectos e pelo que votaremos favoravelmente o mesmo. No entanto, o relatório do Tribunal de Contas aponta para alguns aspectos que nós não deixamos de registar e que há vários anos já o temos referido, a questão do subfinanciamento, o acréscimo dos montantes com as PPPs na saúde, mas também aquela que tem sido a evolução positiva na redução do número de utentes sem médico de família. Esse é um aspecto que de facto convém referir, mas também não é a primeira vez que o próprio Tribunal de Contas faz recomendações e que estão aqui explanadas no relatório que a senhora deputada faz e que seria importante, evidentemente, que o Governo as integrasse para melhorar e para ultrapassar estas questões que são elencadas. Mas, como disse, não estamos propriamente a fazer uma discussão, essa será na COFMA, porque é lá que será discutido em pormenor toda a Conta Geral do Estado 2017 e, tendo em conta aquilo que referi no início, iremos votar favoravelmente o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída a discussão, não sei se a Sra. Deputada quer dar encerrar a nossa... Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as questões e a forma como as senhoras deputadas e os senhores deputados me agraciaram com o facto da apresentação do relatório e como todos os senhores deputados e o Sr. Deputado mencionaram que é um relatório factual. É verdade que é um relatório factual, mas realcei aqui alguns aspectos negativos que podia não ter sido tão com um foco tão forte e, portanto, para o Partido Socialista este relatório refere muitas coisas positivas, uma ou outra negativa, mas que nós também acompanhamos como se fosse, como seja necessário, fazer alguns melhoramentos também no aspecto da saúde. Nós reconhecemos isso, mas este relatório relata muitos aspectos positivos e que nós também queremos aqui saudar a ação do Governo relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Saúdo-a mais uma vez. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5. Discussão e votação do requerimento do CDS-PP a solicitar a audição da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos para prestar esclarecimentos sobre a real situação dos serviços farmacêuticos, não só do Hospital de São João, no Porto, como também em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorri-Sané para apresentar o referido requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é autoexplicativo e, portanto, o que eu queria destacar em nome do CDS é aquilo que mais um grupo profissional nos vem trazer e que é preocupante sobre questões decorrentes de falta de recursos humanos e de falta de ajustamentos depois da proposta da transição para as 35 horas, com promessas que não foram cumpridas e, sobretudo, e é isso que motiva este nosso pedido, mais um alerta para a questão de, por via da redução dos profissionais e do número de horas de serviço dos mesmos em hospitais que são relevantes na rede hospitalar do SNS, por via disso, dizia eu, estar comprometida a segurança dos doentes e admitindo até que possa haver um aumento da incidência de situações de potencial erro. Portanto, isto não pode ser outra coisa senão uma situação de prejuízo para a saúde pública e de ameaça à segurança dos pacientes e, portanto, e também um risco para os profissionais que veem o seu stress bastante aumentado e, portanto, por estes motivos nós entendemos que fazia todo o sentido chamar a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, perdão, à Comissão para nos prestar os devidos esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado. Faz favor, tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, de facto, não tem nada a opor relativamente a este requerimento do PSD e com certeza do PSD, do CDS, e com certeza que votaremos a favor do requerimento proximidade.
Não para se confundirem.
Quando é em defesa do Serviço Nacional de Saúde, se calhar temos muita coisa em que estamos de acordo. E dizer também que, de facto, isto é disputado por esta questão do Hospital de São João do Porto, mas que os problemas não se esgotam no Hospital de São João. Estes problemas começam a ser recorrentes no país inteiro e, de facto, é mais uma vez uma situação que desmente e que desmonta esta realidade vista aos olhos do Partido Socialista e de todos os partidos que o suportam, todos os partidos da esquerda, que desmente que afinal nem tudo vai bem no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, achamos importante que o Parlamento tem que acompanhar esta tão preocupante situação. Por isso, mais uma vez, votaremos a favor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Joana Lima. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Partido Socialista também quer aqui acompanhar este requerimento por parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP na vinda da Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos a esta comissão. Nós também nos preocupamos, obviamente, com o que está a passar-se, mas também temos já indicações por parte da Sra. Ministra, que já fez declarações públicas dizendo que o assunto ia ser resolvido, que há um conjunto de situações que agravaram este problema que veio a público. Há uma chamada de atenção, porque a farmácia no Hospital São João está a elaborar. É verdade que este requerimento não se refere simplesmente ao Hospital São João, mas o que está na cerne desta questão é sobretudo o Hospital São João, mas queremos salientar aqui que a farmácia continua a trabalhar com alguns problemas, sim, com falta de pessoal, todos nós entendemos, houve aqui dois ou três fatores que contribuíram para esta falta de pessoal na farmácia do Hospital São João, nomeadamente gente que foi para a reforma, gente que atingiu os 50 anos, isto é um problema que se arrasta, 50 anos e que não podem fazer noites, a passagem das 40 para as 35 horas, que mas era um direito e, portanto, destes trabalhadores que lhes foi concedido novamente, e, portanto, todos nós compreendemos que existe aqui um problema e que tem que se resolver, e a Senhora Ministra já veio dizer que este problema vai ser resolvido. No entanto, achamos muito bem que a senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos possa ser ouvida nesta comissão, por isso iremos acompanhar, votando favoravelmente, este requerimento do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós, enfim, também acompanhamos as afirmações da Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e acompanhamos também com preocupação algumas notícias que saíram paralelamente a essas afirmações e, por isso, acompanhamos também este requerimento do CDSPP para ouvir a Sra. Bastonária aqui em Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por afirmar que votaremos favoravelmente o requerimento. Dizer que a falta de farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde é de veras preocupante, mas importa registar que este grupo profissional, a par de outros, tem ao longo dos anos, efetivamente, e por sucessivos governos, incluindo o atual, não sido devidamente apetrechado, não se fizeram as contratações devidas e, portanto, o problema, infelizmente, não é só um problema do Hospital de São João, ganhou importância e relevância pelo facto também do hospital servir, como sabem, toda a região norte no que respeita a serviços de prevenção e, portanto, evidentemente, num hospital com aquela dimensão que tem como função o serviço de prevenção para toda a região norte, estando em dificuldades, colocam também maior dificuldades aos outros hospitais. E, portanto, dizer que nós votaremos favoravelmente, que não estamos aliados do problema e da falta de farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde. Temos feito várias intervenções e relativamente a estas questões levantadas pela Ordem dos Farmacêuticos, o PCP já endereçou, já fez intervenção, endereçando uma pergunta à Ministra da Saúde, precisamente para perceber que medidas urgentes e imediatas serão tomadas para colmatar as deficiências que foram veiculadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade este requerimento. Eu não tenho outros assuntos e, portanto, chegamos ao término desta primeira parte da nossa reunião. Fazíamos 2 minutos de intervalo e pedíamos então que os serviços partilhados ocupassem os seus lugares.